Queridos, eu tenho uma palavra bem objetiva da parte de Deus para ministrar o teu coração, que tem me consumido já algumas semanas. Já compartilhei com a minha esposa, compartilhei com a minha casa, e tenho me permitido ser ministrado pelo Espírito Santo, baseado nessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui. O tema dessa palavra é escolhas, diga escolhas. Amém. Eu quero ler com você um texto que você conhece muito bem, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Evangelho de Lucas 19, versículos de 1 a 10. Se você está com a sua Bíblia aí, queria convidar você a ficar de pé para essa leitura da palavra. Vamos com respeito e reverência à palavra de Deus. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Tem alguém que está aqui pela primeira vez aqui na igreja? Levante a mão. Uau, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Feche teus olhos, cuide da sua cabeça por um instante. Pai, nós entregamos essa palavra nas tuas mãos. Deus, que a mensagem poderosa do Evangelho possa nos incendiar nesta manhã. Que a palavra poderosa do Evangelho possa nos direcionar nesta manhã. Que a palavra poderosa do Evangelho possa, Senhor amado, nos impulsionar a agir de forma correta e a viver a essência da fé cristã. Deus, que esta palavra também possa tirar um peso enorme dos ombros da igreja. Que essa palavra, Senhor amado, possa trazer para nós uma sensação, Deus amado, de pertencimento e de ajuste. Deus amado, que possa nos colocar novamente no trilho, caso alguém esteja fora dele. Nós pedimos isso e oramos, te agradecendo pela liberdade que temos de ler a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, vamos ministrar e falar um pouco sobre escolhas. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que as escolhas da nossa vida, elas moldam o nosso caminho. As nossas escolhas são responsáveis por nos colocar onde estamos hoje. Se você está aqui nesse dia 25 de fevereiro de 2024, na renovada Cantareira, sentado nessa cadeira almofadada, você está aqui porque você escolheu e as suas escolhas o trouxeram até esse momento. Você foi trabalhando a sua vida em todos os instantes, em todos os anos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, e cada escolha que você fazia te trouxe até este exato momento da sua existência. Você está aqui por conta das suas escolhas. As nossas escolhas determinam a nossa vida. Você pode dizer assim comigo: as minhas escolhas determinam a minha vida. Quando você escolhe bem, você vai colher os frutos das suas boas escolhas. Quando você escolhe mal, você vai colher os frutos das suas más escolhas. Eu quero dizer para você que eu, graças a Deus, na minha vida. Por exemplo, eu sou muito grato pela escolha da faculdade que eu fiz. Eu sou formado, vai já fazer completar quase 20 anos que eu sou formado em comunicação. Quando eu comecei e falei para minha mãe que eu ia fazer rádio e TV, e para o meu pai, eles acharam um absurdo. Rádio e TV, comunicação, que loucura é essa? Que faculdade é essa? A minha avó acha que eu conserto TV até hoje. A minha avó Irene, que está, né, com o Senhor já, ela é incrível. A televisão dela dava problema. Ela me ligava e falava: filho, a televisão de casa está com problema, será que você pode vir arrumar? Eu tentei explicar para ela algumas vezes, mas chegou uma hora que eu abri mão e falei: pô, eu vou passar aí para ver o que está acontecendo com a sua TV. Mas mesmo parecendo não ter tanto sentido na época, hoje eu posso ver o quanto a minha faculdade me ajuda e contribui para aquilo que eu faço na Renovada, para aquilo que eu faço no Reino de Deus. O quanto contribui para que a Palavra de Deus possa alcançar outros lugares, para que por meio da tecnologia, dos cultos ao vivo, das gravações, dos vídeos, a gente consiga propagar a mensagem poderosa de Jesus a outros lugares. É tão bom quando você chega numa igreja que tem um ambiente, uma atmosfera de fé saudável, boa, palpável. Mas é bom também quando você vai numa igreja onde tem um vídeo bem feito, onde tem um som bom, onde você tem uma estética boa. Então eu sou muito grato pela faculdade que eu fiz, pela escolha que eu fiz. Outra escolha que eu, essa para mim talvez depois de Jesus, talvez não, com certeza é a melhor escolha que eu fiz, casado com a Adriana. Foi a melhor escolha depois de Jesus. Escolher estar ao lado de alguém que me impulsiona, estar do lado de alguém que acredita nos meus sonhos, estar do lado de alguém que põe lenha na fogueira, alguém que me entende, alguém que está disposta a andar comigo uma, duas, três. Não é à toa que nós estamos há 15 anos casados. Não é à toa que nós estamos há quase 19 anos junto entre namoro, noivado e casamento. Porque foi uma escolha. Eu escolhi estar ao lado de uma mulher que era apaixonada por Jesus. Eu escolhi estar ao lado de uma mulher que é fiel ao Senhor. Se você está com seu marido ou com a sua esposa, olhe para ela e diga assim: eu escolhi estar ao seu lado porque eu te amo. Pode dar um beijinho, só um selinho só se é casado, só se é casado. Aí. Ô, garoto! chega. Mas a escolha mais importante da minha vida foi a escolha de servir a Jesus. Em 99, quando eu tinha 13 anos de idade, começou uma célula na casa dos meus pais, na casa que a gente morava. E ali eu escolhi que Jesus era o que eu tinha de mais precioso. Então eu lembro que eu, meu irmão, os meus pais, quando eu tinha 13 anos de idade, quando tinha célula, nós podia estar acontecendo o que tivesse acontecendo no condomínio que a gente morava lá, o pessoal jogando bola, as crianças brincando. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente estava ali na célula, com um texto bíblico separado para ler, e a gente tinha o maior privilégio de poder falar de Jesus ali, de ouvir a palavra, de contribuir, de cantar aquelas canções antigas. E desde os meus 13 anos de idade, eu escolhi Jesus como a coisa mais importante, a pessoa mais importante da minha vida. Nunca me desviei, e eu sou grato a Deus por essa escolha. Eu escolhi, lá em 2018, aceitar o convite do apóstolo Joel para participar de um projeto de abertura de igrejas. E aí, Em novembro de 2018 a gente começou a renovar da Cantareira, que está firme, bonita e cheia de gente até hoje. E eu costumo dizer que esses anos que eu estive aqui foram os anos mais felizes do nosso ministério. Por isso que eu digo para você, as suas escolhas te colocaram aonde você está hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não fiz apenas boas escolhas. E assim como você, em algum momento da nossa vida a gente escolheu errado. Sim ou não? Quem aqui já olhou para trás e falou assim, não devia ter feito aquela escolha? Pois é. É inevitável, todos nós em algum momento escolhemos errado. Você pode ter feito escolhas erradas na sua vida. Talvez em algum momento você olhou para trás e pensou assim, ai meu Deus, o que que eu fiz? Quantos já falaram isso? Levanta a mão. Quantos aqui você parou na sala da sua casa, pôs a mão na cabeça e fez assim, meu Deus, o que que eu fiz? É nessa hora que a gente fala, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o que fazer quando nós escolhemos errado. Porque não basta falar sobre que isso, falar que escolhas determinam a nossa vida. Eu quero te ajudar a entender o que você pode fazer quando você tomou decisões que não deveria ter tomado, quando você seguiu por caminhos que não deveria ter seguido. Porque escolha faz parte do nosso dia, nós escolhemos até quando nós não percebemos. O problema ou a questão das escolhas não é as escolhas certas, mas é o que nós fazemos com as nossas escolhas erradas, o que nós fazemos com as decisões erradas da nossa vida. E sobre isso eu quero falar com vocês três verdades. A primeira delas é, se um dia você percebeu que fez escolhas erradas, não tenha medo de mudar. Existem pessoas que são reféns das suas escolhas erradas. Sabe aquela pessoa teimosa? Ela sabe que decidiu errado, sabe que escolheu errado, mas por ser teimosa demais, ela não abre mão daquela decisão. Eu vou pro caixão, mas eu não mudo. Gente, isso é uma teimosia, isso é algo incoerente. Aos olhos do Senhor, é incoerente. Eu vim aqui nessa manhã como profeta de Deus para te dizer uma coisa, você não precisa ser refém das suas escolhas erradas. Você não precisa ser refém das decisões equivocadas. Você precisa ter a coragem de mudar, você precisa ter a coragem de tomar uma decisão que te tire. Você precisa escolher sair das decisões erradas. Você precisa escolher sair das escolhas erradas. Pastor, mas e o meu casamento? O Senhor está falando para eu separar? De forma alguma. Casamento aos olhos do Senhor é uma única vez. Nós estamos, a Adriana tem um curso, Educando com o Espírito Santo. E tem essa moça que dá o curso, o nome dela é Giza, ela é da Bethel. Diz, se você escolheu errado, não se preocupe. O Espírito Santo é a bússola que corrige a rota. Vamos dizer, se escolhi errado, não preciso me preocupar. O Espírito Santo é a bússola que corrige a rota. Se você escolheu errado, se coloque à disposição do Espírito, para que Ele possa corrigir a rota. Olhe para o seu casamento e diga, Senhor, o Senhor pode direcionar as coisas. O Senhor pode direcionar o meu matrimônio, o Senhor pode direcionar o meu casamento, o Senhor pode direcionar os nossos filhos. Agora, se existem outras áreas da sua vida que não seja o casamento, que você entendeu que o pastor não quer que você separe, não é para você olhar para seu marido e falar assim, agora o pastor falou que eu escolhi errado, tchau. Não é isso. Mas existem outras áreas da sua vida, de repente você está refém de uma carreira, você sempre sonhou em fazer uma universidade, um curso tal na faculdade, e quando você começou, você descobriu que não era aquilo. que não era o que você esperava, mas por ser teimoso, você não está disposto a mudar a sua carreira, não está disposto a mudar os seus planos. Não tenha medo. Todo mundo em algum momento da vida escolheu errado, e a gente não pode ser teimoso a ponto de continuar perseverando no erro. Mude, corrija a rota. Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto a mudar quando você escolher errado, você vai estar caminhando num caminho de destruição. Permanecer nas escolhas erradas é destrutivo. E o problema é que não impacta só a sua vida, mas impacta a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Manter o curso, manter o caminho na escolha errada, não é só ruim para você, mas é ruim para todo mundo que está à sua volta. É ruim para o seu marido, é ruim para a sua esposa, é ruim para os seus pais, é ruim para os seus filhos. É ruim para a sua célula, é ruim para o seu ministério. Não seja refém das suas escolhas. Nós podemos enxergar e olhar o Espírito Santo. O pastor Alex falou que o Senhor é a bússola que pode corrigir a minha rota. Por favor, me direciona, qual é o caminho? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Com quem eu devo falar? Está fazendo sentido? É que vocês estão com uma carinha meio estranha, estou até preocupado. Segundo, que é uma característica de que pessoas persistem nas escolhas erradas. Se você escolheu errado, não transfira a responsabilidade das suas escolhas para outras pessoas. Uma característica de quem é teimoso é que ele sempre transfere a responsabilidade das suas escolhas erradas para outra pessoa. Tá vendo, mulher? Foi você que falou, que me colocou nesse lugar. Foi você que falou para eu fazer isso. Ou o filho olha para os pais e fala assim: tá vendo? A culpa é sua, pai. Você que me colocou nesse lugar. A culpa é sua, mãe. Você que me colocou. Ou quantas vezes nós, pastores, né, passamos por uma situação delicada. Eu já ouvi pessoas falarem assim: pastor, meu casamento deu errado por sua causa. Eu falei: meu amigo, não sou eu que durmo no seu quarto? Não sou eu que estou na sua casa? O seu casamento deu errado porque você fez escolhas erradas e não teve maturidade de saber corrigir a rota. Mas a nossa tendência é livrar do problema, sim ou não? Aí a gente começa a apontar o dedo. Não faça isso. Não transfira a responsabilidade das suas escolhas para outros. Sabe por quê? Porque a autorresponsabilidade, ela é crucial nas decisões futuras. Se você transferir a responsabilidade ou a culpa das suas escolhas erradas para outra pessoa, você nunca vai passar por um processo de amadurecimento. Você nunca vai passar por um processo de autorresponsabilidade que faz você amadurecer. E à medida que nós amadurecemos, nós tomamos decisões mais acertadas no futuro. Mas toda vez que você culpa alguém por aquilo que deu errado na sua vida, você nunca vai estar preparado para a próxima escolha. Quando você não assume a responsabilidade, você não vai estar preparado para a próxima escolha, para a próxima decisão. Terceira verdade sobre escolhas erradas. Escolhas erradas criam ambientes difíceis. Escolhas erradas criam ambientes difíceis. Acolher os erros, escute o que eu estou te falando, acolher os erros gera ambientes inóspitos. Sabe o que é um ambiente inóspito? É um lugar difícil de viver, um lugar difícil de se relacionar, difícil de sobreviver, difícil de encontrar alimento, difícil de encontrar abrigo, difícil de encontrar água para se hidratar. Quando nós escolhemos errado e nós não estamos dispostos a mudar o curso da nossa vida, nós vamos gerando um ambiente difícil para nós mesmos. Talvez você olhe para a sua casa e você não tenha vontade de voltar para casa. Talvez você olhe para o seu casamento e você não tenha vontade de estar com o seu cônjuge. Talvez você olhe para os seus filhos e você parece que não tem prazer de estar com seus filhos. Muito provavelmente essa sensação é uma resposta a escolhas que você fez que não deveria ter feito. E essas escolhas criam esse ambiente insustentável, esse ambiente onde você não deseja estar. Por isso eu volto na primeira: se você escolheu errado, não seja refém dessa escolha. Diga assim comigo: eu não sou refém das minhas escolhas erradas. Não sou. Amém? Glória a Deus. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vemos a história de Zaqueu, o publicano. Um personagem bíblico que para nós brasileiros se tornou muito comum quando Regis Danese fez aquela música: entra na minha casa. Como que é?
Somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Vai! Agora em samba, brincadeira, brincadeira. Nós precisamos olhar para esse homem. Zaqueu é o exemplo bíblico de tudo isso que eu falei para você aqui. O homem que fez escolhas erradas. O homem que se tornou refém das suas escolhas erradas. O homem que responsabilizava os outros por aquilo que ele vivia. E o homem que criou para si um ambiente tão inóspito, que quando Jesus foi para a casa dele, as pessoas falaram assim: Jesus está na casa de um pecador. Você consegue entender que tipo de vida, que tipo de ambiente Zaqueu criou para ele? Porque os judeus olhavam para os publicanos, para os cobradores de impostos, como traidores. Homens que decidiram ser mais leais a Roma do que a Israel. E o que tudo indica, Zaqueu escolheu uma boa vida para si. Só que essa escolha gerou para ele muitas consequências. E eu olho para esse texto no Evangelho de Lucas e eu consigo enxergar um homem desesperado para sair da situação que estava. Tirar a sua vida, que até então estava difícil por conta das suas escolhas. Querido, veja, Zaqueu queria ver Jesus, e ele fez tudo o que estava a seu alcance para ter uma visão do Filho de Deus. Porque quando as nossas escolhas de erradas, elas chega um momento que elas começam a nos sufocar, e nós começamos a ter dificuldade de respirar. A gente começa a ter dificuldade de viver feliz, a gente começa a ter dificuldade de enxergar alegria nas coisas. Então Zaqueu, ele é um retrato dessas escolhas erradas que muitas vezes nos sufocam. Só que quando nós olhamos para Zaqueu, nós percebemos algumas verdades importantes. A primeira delas é que as nossas escolhas, sejam boas ou ruins, precisam nos levar a Jesus. As suas más escolhas, você precisa saber que elas vão te levar para Jesus. Você já viu aquela expressão? Não foi pelo amor, foi pela dor. O que é isso? Alguém que decidiu errado, e aquele erro, aquela decisão errada causou tanta dor que aquela pessoa falou: só Jesus na minha vida. Zaqueu, eu preciso ver Jesus. Eu vou subir nessa árvore, porque eu sou baixo, sou de pequena estatura, mas Jesus vai passar por aqui e do alto da árvore eu vou conseguir ver Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, mas se eu ver Jesus, eu tenho certeza que algo vai mudar. As nossas escolhas precisam nos levar para Jesus, mesmo sabendo que as pessoas podem não gostar disso. Porque as pessoas não ficaram confortáveis de Jesus ir para a casa de Zaqueu. Está comendo com pecadores, como eu já falei. Às vezes quando você começa a correr para Jesus, alguém da sua casa vai falar: ih, está indo para a igreja, né? Fez tudo errado e agora quer Jesus, né? Não é assim? No seu trabalho as pessoas olham e falam assim: ih, agora não vai mais no happy hour? Virou crente? Dinheiro para o pastor? Ah. Nós precisamos saber que as nossas escolhas, boas ou ruins, precisam nos levar até Jesus. E mesmo que as pessoas não gostem disso, não desista de procurar Jesus. Segunda verdade sobre Zaqueu: só em Jesus nós temos clareza dos nossos erros. Diga assim: só em Jesus eu tenho clareza dos meus erros. Olha só no versículo 8: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele teve clareza dos seus erros, ele teve clareza das suas escolhas erradas, ele teve clareza das suas decisões equivocadas. E quando ele estava com Jesus, ele disse: eu não vou continuar no erro. Mas não somente isso, se eu fiz alguma coisa errada que prejudicou alguém, eu vou me consertar. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa manhã. Não basta você ter clareza dos seus erros, tenha coragem de ajustar com quem for preciso a sua vida. Se você sabe que falhou com alguém, que você fez escolhas que feriu a vida de outra pessoa, à medida do possível, conserte. À medida do possível, acerte. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o pastor está falando com você, hein? Essa lente espiritual que nós adquirimos quando nós estamos com Jesus é que nos faz enxergar de forma correta. Eu fui fazer exame, eu estou usando óculos há algum tempo, porque eu fui renovar a minha carta. Foi bem engraçada essa história. Aí eu tive que fazer o exame de vista lá e tal. Aí eu cheguei no médico, aí você tem que colocar tem um aparelho lá que você coloca a vista, né? E aí tem umas letrinhas que aparecem. Na hora que eu coloquei o olho ali, o médico falou assim: o que você está enxergando? Eu não estava enxergando nada. Eu só estava enxergando um borrão. Aí eu assim, chutei uma letra: F. Aí ele falou assim: é uma frase. Aí ele falou assim: olha, você precisa de óculos. Eu falei assim: eu vou procurar um oftalmo, pode deixar. Aí eu fui no oftalmo. O teste é a mesma coisa, ela colocou a letra, colocou lá na parede assim, e ela falou: o que você está enxergando? Eu chutei uma letra só, ela falou: são 4. Aí ela foi assim: esse está bom. Quando já fez exame de vista assim? Esse está bom, esse está bom, esse está bom. Melhor assim? E assim fica melhor? Melhor esse ou melhor esse? Não é assim? Quando nós estamos com Jesus, ele não fica perguntando: melhor esse ou melhor esse? Ele só faz assim, ó, põe essa lente. Assim que você tem que enxergar. Consegue entender? É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele fala assim: a partir de hoje, nós não enxergamos ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. Consegue entender? Terceira verdade que nós aprendemos com Zaqueu e seu encontro com Jesus sobre as escolhas: a presença de Jesus nos impulsiona não somente a falar, mas a agir. Uma verdade que eu quero falar para você sobre escolhas é que escolhas não são palavras, escolhas são ações. Não adianta você chegar num restaurante e falar assim consigo mesmo: eu escolho comer uma parmegiana. Só que se você não falar para o garçom qual é o prato que você quer, não vai adiantar de nada. Você vai ficar só com vontade de comer e não vai comer. Na nossa vida é a mesma coisa com Deus. Não adianta você saber o que você quer, se você não agir em direção ao que você quer, não faz diferença. Nós precisamos saber que escolhas são ações. E eu concluo essa palavra dizendo para você: escolhas certas são saudáveis e possuem características notáveis. Assim como eu falei sobre escolhas erradas, eu quero falar para você sobre três verdades de escolhas certas. Primeira delas, as nossas escolhas, as escolhas corretas, elas não afastam as pessoas que estão do outro lado da linha. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Às vezes você vai ter que tomar decisões importantes, grandes decisões, que vão impactar a vida de muitas pessoas. Algo que você precisa saber sobre escolhas certas é que quando você toma uma decisão, por mais delicada que seja, a escolha certa, ninguém que está do outro lado vai se sentir magoado, ofendido ou ferido. Isso é um sinal de que você está trilhando o caminho certo. Quando Deus nos chamou de volta para a renovada sede, quando Deus nos chamou de volta para a igreja, foi uma decisão muito difícil. Para mim, para minha casa, talvez tenha sido a decisão mais difícil que nós já tomamos. Mas nós sabíamos que era uma decisão certa. E sabe o que nos trouxe paz? Porque quando nós cruzamos essa linha, as pessoas que ficaram do outro lado permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram fiéis à igreja, continuaram crescendo e avançando nos seus propósitos e na sua vida ministerial. Porque escolhas certas, elas não ofendem as pessoas que estão do outro lado. Está aqui comigo? Segunda verdade sobre escolhas certas, elas nos trazem felicidade. Não tem nada melhor do que você sentar na sua casa e saber: eu escolhi, eu tomei a decisão certa. Posso respirar, posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Escolhas certas trazem ambientes de felicidade, um ambiente de alegria. E por último, escolhas certas, elas liberam o reino de Deus na terra. Elas manifestam a vontade do Pai. E ao contrário das escolhas erradas, que refletem rebeldia, rancor e ego, as escolhas retas, sábias, aliás, as escolhas certas, revelam um coração sábio, reto e maduro diante do Senhor. Quando você toma decisões corretas, você traz o reino de Deus para a terra. Jesus, antes de ir para a cruz, ele se retirou para orar. E no Getsêmani, Jesus, ele diz ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus teve que fazer uma escolha. Ou ele abria mão do projeto de Deus, ou ele seguia em cumprir a vontade do Pai. E ele diz: mas todavia, eu escolho, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa escolha de Jesus trouxe o céu para a terra, manifestou o reino de Deus na terra. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, mortos ressuscitaram, e aqueles que o crucificaram disseram: genuinamente, este é o Filho de Deus. As nossas escolhas trazem o céu para a terra. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você a fechar os seus olhos por um instante. Eu sei que essa mensagem, ela é de Deus para nós aqui nessa manhã. E eu sei que o Espírito me fala que algumas pessoas estão aqui reféns das suas escolhas erradas. E isso tem te causado tanta dor. Isso tem te causado uma sensação de sufocamento tão grande. você tem até estado em crises emocionais, como pânico, depressão, ansiedade. Você fala assim: pastor, eu não sei o que fazer. Eu tomei tantas decisões erradas na minha vida que eu só tive consciência depois. Eu só pude ter dimensão dessas escolhas lá na frente. E parece que eu nunca vou conseguir me livrar delas. Parece que eu nunca vou conseguir me desvencilhar disso, pastor. Lembre-se do que eu ministrei no começo. O Espírito Santo é a bússola que nos coloca na direção certa. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Existe um Deus disponível a corrigir a rota da sua vida. Um Deus disponível a pegar você pela mão e dizer: filho, filha, eu sei que algumas decisões que você tomou não eram as decisões que eu queria que você tomasse, mas eu não te repreendo por isso, eu não te afasto de mim por isso. Se você quiser, eu posso te tomar pela mão e caminhar contigo e te ajudar nas suas escolhas daqui para frente. E é isso que Ele está fazendo, é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer. E se você está aqui nessa manhã e você tem coragem, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar do Senhor, porque eu quero orar com você. Você que sabe que tomou algumas decisões erradas na sua vida e essas decisões te trouxeram consequências, pode vir. E você talvez não está sabendo lidar com essas consequências erradas, você não está sabendo lidar com esses sentimentos, com tudo que está à sua volta. Eu quero te desafiar, não fique com medo, vem até o altar do Senhor. Na cruz de Jesus nós encontramos o que nós precisamos. No Espírito Santo nós encontramos a direção que nós precisamos. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que nessa manhã a nossa igreja possa viver algo extraordinário no Senhor. Esses ambientes inóspitos, difíceis de viver, de encontrar abrigo, de encontrar sustento, Deus amado, esse lugar, Senhor amado, que eu me sinto refém por conta de uma escolha errada no passado, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para a minha história, eu quero a partir desse domingo, dia 25 de fevereiro, viver em novidade de vida, desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para a minha história, desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim, Pai. Deus, eu quero que as minhas escolhas possam atrair o reino de Deus, possam trazer, possam agregar ao invés de espalhar. Me ensina, Deus, a escolher de forma correta. Eu quero te fazer um segundo convite. Você que sabe que tem dificuldade de tomar decisões, você que tem dificuldade de escolher qual caminho seguir, para que lado ir, você que até nas coisas mais simples da vida, você tem muita dificuldade de escolher, você tem muita dificuldade de tomar partido, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir também até aqui o altar do Senhor, porque eu quero orar junto com você também. Você que sabe que você tem dificuldade de tomar decisões, você que olha para a sua vida e não consegue saber para que lado você vai, o que você vai fazer, se esse é o seu caso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar, porque nós vamos orar.
Sara todas as feridas.
Feche teus olhos, levante sua mão aos céus. E se você quiser sair, pode sair. Não precisa ter medo. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não importa. Tome a primeira decisão sábia hoje, a primeira escolha certa hoje, que é confiar no Senhor e render a sua vida ao Senhor.
Minha vida mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade e amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi confiada, que nos foi revelada, pela tua palavra que é viva e eficaz. Deus, eu abençoo cada um que está aqui nessa manhã, mas principalmente esses irmãos que estão aqui à frente. Deus, que eles voltem, Pai amado, para sua casa, com a convicção de que o Senhor é um Deus que perdoa os nossos erros do passado. O Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Que o Teu Espírito nos guie, nos conduza, Senhor amado, rumo a decisões sábias, decisões coerentes, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Se você pode ter um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.